Há uma imagem, uma fotografia muito específica que praticamente toda a gente que se interessa, assim, minimamente por ciência, já viu algures na vida.
Sim, eu sei perfeitamente de que imagem estás a falar.
Pois, é uma daquelas imagens que fica logo gravada na retina, não é? Porque parece literalmente saída de um filme de ficção científica ou se calhar daqueles livros de banda desenhada mais antigos.
Exato.
Temos um homem sentado numa cadeira de madeira, de pernas traçadas, a ler um livro com a maior das calmas, tipo como se estivesse numa biblioteca super silenciosa.
Mas não está de todo.
Não, nada disso. E é o que torna a cena absurdamente memorável. É o que está a acontecer em redor dele. A poucos metros da cabeça dele, tens um equipamento gigantesco a disparar relâmpagos, faíscas elétricas enormes, espessas, a rasgarem o ar para todo lado.
E a iluminar aquele espaço industrial com uma intensidade, pá, brutal.
Exatamente. O homem é, obviamente, o Nikola Tesla. E a imagem transmite uma mensagem visual perfeitamente ensaiada. Quer dizer, aqui está um mestre absoluto de eletricidade.
O mágico, no fundo.
Sim. Alguém tão incrivelmente em controle da natureza que se pode dar ao luxo de desfrutar de uma leitura enquanto o caos elétrico explode literalmente à sua volta. Todos nós já vimos esta foto.
Pois vimos.
Mas a parte mais louca disto tudo é que para percebermos como é que o Tesla podia sobreviver àquilo, e mais importante ainda para nós hoje, para percebermos como é que esse mesmo escudo invisível protege o telemóvel que trazemos no bolso neste exato momento, temos de esquecer completamente o século XX.
Completamente.
Temos de recuar muito no tempo até 1755. E não vamos para um laboratório gigante cheio de bobinas a faiscar. Vamos olhar para um objeto super banal, uma caneca de cerveja feita de prata.
O que é fascinante aqui é que essa narrativa visual com que começamos, a do Tesla, é, na sua gênese, uma ilusão.
Uma farsa autêntica.
Epá, sim. Essa fotografia épica do Tesla é falsa. É uma montagem brilhante, uma dupla exposição fotográfica pura e dura.
Ai, destruíste a infância, há muita gente agora.
Peço desculpa a quem nos ouve, mas é verdade. O que eles fizeram na altura foi genial para efeitos de marketing, claro. Eles ligaram aquele transformador ressonante de alta tensão, captaram os relâmpagos gigantes no escuro e depois, desligaram tudo. A máquina parou.
Ou seja, só com a máquina desligada é que ele entra em cena.
Nem mais. Só então é que o Tesla entrou no enquadramento. Sentou-se lá na cadeirinha de madeira dele, abriu o livro e tiraram outra fotografia exatamente sobre o mesmo pedaço de película fotográfica.
Faz sentido.
Ele nunca, em momento algum, esteve ali sentado enquanto aqueles relâmpagos reais estavam a ser gerados a centímetros da cara dele. Isso teria sido um suicídio absoluto.
Pois, fritava ali na hora.
Sem dúvida. Mas a cena é que a ciência, suplanta a ficção. A física que permitiria ao Tesla estar ali em total segurança, essa barreira invisível contra a fúria elétrica, essa era perfeitamente real.
Não era magia, era física aplicada.
Exato. E essa progressão de descobertas não começou com relâmpagos majestosos todo. Começou, como bem disseste, com a observação minuciosa de algo incrivelmente mundano, a tal caneca.
Ok, então vamos lá desembrulhar isto um bocadinho e viajar até 1755. O Benjamin Franklin está no laboratório dele, ou vá, no que passava por um laboratório naquela época.
Sim, no meio dos papagaios de papel e chaves.
Pois. E ele pega numa caneca de trata comum, tipo o equivalente a uma daquelas grandes canecas de meio litro de cerveja, e coloca-a sobre uma base de vidro.
Para isolar do chão, lá está.
Isso. A seguir, usa uma máquina de fricção eletrostática da época e enche a caneca de prata de carga elétrica. Fica carregada de eletricidade estática. Ora, se eu pensasse nisto de forma puramente intuitiva, eu imaginaria a eletricidade como água.
Como um fluido, claro.
Exato. Se eu encho um copo com água, a água espalha-se por todo o volume do copo. A lógica diria que a eletricidade estaria espalhada por toda a caneca de prata, por dentro e por fora.
E olha que essa é a armadilha intuitiva em que a maioria das mentes brilhantes da altura caía. É super normal pensar assim.
Mas o Franklin não se ficou por aí.
Não. A genialidade do Franklin revelou-se na forma como ele testou exatamente essa suposição. Repara. Ele não tinha osciloscópios ou sensores digitais sensíveis a campos eletromagnéticos.
Estamos no século XVIII, não havia nada disso.
Pois não, teve de improvisar de forma analógica. Então ele pegou num fio muito fino de seda. E a seda é aqui um detalhe crucial.
Porque é isolante.
Exatamente. A seda é um excelente isolante. o que impedia a carga de viajar pelo fio e arruinar a medição. E na ponta desse fio, ele prendeu uma minúscula esfera de cortiça neutra.
Ah, tipo um pêndulo.
Sim. Basicamente, esta esfera iria ser a sua sonda rudimentar de campos elétricos. E quando ele aproximava esta pequena esfera pendurada do lado de fora da caneca de prata, a cortiça era violentamente atraída e colava-se ao metal.
O que era o esperado, não é? A atração eletrostática normal.
Perfeitamente normal. Toda a gente conhecia isso.
Mas repara, é aqui que a experiência dá uma volta que baralhou completamente a mente do Franklin. Porque quando ele pegou nesse mesmo fio de seda e desceu a esfera de cortiça para o interior da caneca de prata oca, a atração desapareceu.
Desapareceu? Por completo?
Sim, o campo elétrico ali dentro não era apenas fraco, era literalmente zero. A esfera ficou ali inerte, imóvel. Ele podia balançar o fio, podia tocar com a esfera de cortiça no próprio fundo metálico pelo lado dentro da caneca e nada.
Zero transferência de carga.
Exato. Ao retirar a cortiça e testá-la, ele confirmou que ela não tinha adquirido qualquer eletricidade. Epá, é como se, num passe de mágica, o interior daquela caneca se tivesse tornado numa zona de exclusão absoluta, um santuário.
Onde a eletricidade está proibida de entrar.
Basicamente, sim. Todo o caos elétrico estava confinado à pele exterior do metal. E a minha questão aqui, e acho que é a questão de qualquer pessoa curiosa, é como é que um gênio reage quando a natureza nos atira um quebra-cabeças destes à cara?
Olha, reage com uma das coisas mais difíceis para um intelecto daquele calibre. A pura e simples admissão de ignorância.
Ai, custa tanto, mas tem de ser.
Custa, custa. Mas o Franklin comentou isto de forma muito transparente numa carta de John Leaning. O Leaning era um médico conceituado e, curiosamente, tinha sido o primeiro cientista a conseguir replicar a famosa experiência do papagaio de papel na tempestade.
Tinham um bom histórico juntos.
Exato. E quando o Leaning leu sobre esta experiência da caneca oca, enviou uma carta ao Franklin a perguntar, basicamente, mas o que é que está a acontecer aqui? Qual é a mecânica disto?
E a resposta dele é épica.
Ficou para a história da honestidade científica. Ele respondeu algo como: a situação é deveras peculiar. Pede-me a razão, eu não a sei. Talvez a possa descobrir um dia.
Adoro essa honestidade.
É fantástico. O Franklin provou o que acontecia. A observação empírica não deixava margem para dúvidas. Mas o porquê? A arquitetura invisível que forçava a eletricidade a ignorar o espaço vazio, isso escapava-lhe totalmente?
Porque, lá está, o mundo ainda não tinha o vocabulário matemático para explicar as regras do jogo.
Nem mais. Faltava a matemática.
Mas a ciência não tolera o vácuo por muito tempo. O Franklin lança um mistério, mas passados uns anos, a teoria começa finalmente a apanhar a prática.
Demorou um bocadinho, mas lá chegamos.
Sim, avançamos uns 12 anos para 1767. Temos o químico britânico Joseph Priestley a debruçar-se sobre as notas do Franklin. E o Priestley olha para aquela estranha zona morta no interior da caneca e dá um salto conceptual que eu acho brutal.
Sim, é uma intuição fantástica.
Ele postula que a força elétrica tem de seguir a lei do inverso do quadrado da distância. Ou seja, a exata mesma mecânica matemática que governa a gravidade do Isaac Newton.
Exatamente.
O que significa que, se duplicarmos a distância entre duas cargas, a força entre elas não cai para metade, cai para um quarto, cai a pique, de forma exponencial. Mas confesso-te que, à primeira vista, ligar a gravidade dos planetas a uma caneca de prata num laboratório parece um salto de fé gigantesco.
Parece, sem dúvida. Mas se ligarmos isto ao panorama geral da geometria das forças, faz todo o sentido. O salto do Priestley foi essencial. Mas a verdadeira consagração matemática deste mistério acontece em 1785.
Ah, aí é que a coisa fica elegante.
Muito elegante. Entra em cena o físico francês Charles de Coulomb. Ele pega na intuição do Priestley e formula-a com um rigor absoluto. É a famosa Lei de Coulomb.
Aquela que atormenta o pessoal todo nas aulas de física de secundário.
Essa mesma. E o que o Coulomb provou matematicamente resolveu por vez o paradoxo da caneca. Ele explicou como é que os elétrons se comportam. E a base disto é super simples. Cargas elétricas com o mesmo sinal, por exemplo, cargas negativas, detestam-se.
Não se podem ver à frente.
Exato. Repelem-se com uma força imensa. O único objetivo de um eletrão no material condutor é estar o mais longe humanamente possível de todos os outros eletrões.
E como a prata é um condutor, os eletrões podem mover-se livremente por todo o objeto, não é? Não estão trancados no lugar como estariam, sei lá, na madeira ou no vidro.
Precisamente. Então, imagina que injetas bilhões de eletrões extra naquela caneca de prata. Eles começam todos a empurrar-se uns aos outros numa luta furiosa por espaço. Para onde é que eles vão fugir?
Para a fronteira mais distante que conseguirem encontrar.
Que é a superfície exterior extrema da caneca. Eles não podem fugir para o ar, porque o ar é isolante. Portanto, ficam ali, empilhados na pele externa do objeto.
Mas e no interior?
Aí é que entra a magia da matemática do Coulomb. Cada eletrão na superfície está a emitir um campo elétrico para todas as direções, inclusive para dentro da caneca. Mas devido àquela geometria oca, o puxão de um grupo de eletrões num lado da parede é matematicamente e perfeitamente cancelado pelo puxão dos eletrões na parede oposta.
Ah, é um balanço vetorial perfeito.
É isso mesmo. A soma total de todas essas forças caóticas que se cruzam no ar vazio no interior da caneca é exatamente zero. É como se fosse o olho do furacão eletromagnético.
Adoro essa analogia. Tudo à volta é uma tempestade letal, mas no centro tens uma paz absoluta.
Sim. O Coulomb provou que a esfera de cortiça do Franklin não reagiu porque, fisicamente, não havia força absolutamente nenhuma para a fazer reagir. Estava tudo anulado.
E aqui é que a coisa fica mesmo interessante para mim. Porque uma coisa é desenhar vetores num quadro de giz, ou estarmos a observar a tal esfera a não se mexer dentro de uma caneca pequenina. Mas a ciência precisa sempre de testar limites.
Tem de se levar as coisas ao extremo.
Claro, alguém tinha de perguntar, tipo, ok, isto funciona para uma formiga, mas será que podemos construir uma caneca à escala humana? Será que a matemática aguenta se construirmos um quarto inteiro, nos metermos lá dentro e bombardearmos as paredes com eletricidade?
E é aí que entra um dos meus heróis.
Sim, a audácia de Michael Faraday toma conta da narrativa. Estamos agora em janeiro de 1836 e o Faraday constrói um cubo gigante. Tem 3 metros e 65 de lado.
É uma estrutura enorme.
É uma sala com quase 50 metros cúbicos de volume, quer dizer. É o equivalente a uma divisão bastante espaçosa de um apartamento moderno hoje em dia.
Sem dúvida. A abordagem do Faraday foi de um rigor científico absoluto, mas convenhamos com uma bela dose de espetáculo inerente.
Ela adorava um bom espetáculo.
Adorava. Ele construiu a estrutura de madeira, mas depois forrou as paredes, o teto e o chão com uma malha de rede metálica. Sobrepôs papel grosso e finalizou com uma camada contínua de papel de estanho.
Tinha de ser tudo perfeitamente condutor.
Sim, ele queria garantir que todo o invólucro era uma superfície condutora sem interrupções. E tal como Franklin fez com a base isolante da caneca, o Faraday montou todo este cubo massivo sobre 4 pilares incrivelmente grossos de vidro sólido.
Claro, para evitar que a carga elétrica escoasse para a Terra. Ele queria reter a fúria da eletricidade na própria sala, não é?
Precisamente. Se não a isolasse, a corrente faria o caminho mais fácil até o solo e a experiência não demonstraria o bloqueio do campo elétrico estático.
Ia tudo por água abaixo.
Ia mesmo. Com o isolamento garantido, o Faraday entrou na sala. Pôs lá dentro a sua mesa de trabalho de madeira, sentou-se na cadeira e montou os seus instrumentos de medição, nomeadamente um eletroscópio de folhas de ouro.
Que é infinitamente mais sensível do que a velha esfera de cortiça do Franklin, presumo.
Muito mais. Deteta a mínima variação elétrica. Ele fechou-se lá dentro e os assistentes dele começaram a operar um enorme gerador eletrostático, descarregando uma quantidade assustadora de energia diretamente na superfície exterior de estanho daquele quarto.
Epá, é preciso um nível de confiança nas próprias equações, que eu acho que sinceramente não tenho. O homem está sentado lá dentro, as paredes à volta dele estão literalmente saturadas com uma carga elétrica que, se o atingisse diretamente, podia ser letal ou causar danos gravíssimos.
A tensão ali fora era enorme, sim.
No entanto, o eletroscóquio na secretária dele não mexe um milímetro. A folha de ouro não treme. Os campos elétricos exteriores pura e simplesmente colidem contra as paredes condutoras e anulam-se. Ele provou ali, com o seu próprio corpo em risco, que uma malha metálica podia proteger sistemas biológicos de descargas de alta tensão.
Uma coragem incrível.
E, sabes, todas as vezes que leio sobre esta experiência da gaiola à escala humana, lembro-me sempre dos aviões comerciais. As pessoas muitas vezes não sabem disto, mas todos os dias, em todo o mundo, voos comerciais são atingidos por relâmpagos gigantescos no meio de tempestades.
É um pavor para muita gente.
É, mas as pessoas lá dentro continuam calmamente a beber o seu sumo de maçã e a ver filmes. E isto acontece exatamente porque a fuselagem de alumínio do avião é, na prática, o cubo de Faraday, a 30 mil pés de altitude.
Olha, a analogia do avião é brilhante para perceber a aplicação moderna. Quando o relâmpago atinge o nariz ou a asa de um Airbus, por exemplo, a estrutura de alumínio atua como a tal rede condutora. Por causa daquela repulsa brutal entre os eletrões de que falámos antes, a corrente elétrica recusa-se a penetrar no interior da cabine.
Não entra mesmo.
Não, ela desliza exclusivamente pela pele exterior de metal da fuselagem, viaja pelo exterior do avião e dissipa-se de volta para a atmosfera pela cauda ou pelas pontas das asas.
Portanto, quem lá está dentro está seguro.
Completamente. Os passageiros e, mais importante ainda, os sistemas eletrónicos altamente sensíveis de navegação que controlam o voo estão no tal olho do furacão vetorial de Colombo. Não sentem um único volte de alteração. É a caneca de prata do Franklin, escalada para transportar centenas de pessoas a 900 km por hora.
Memória visual da história, porque com uma experiência tão dramática e imponente como a do Faraday, com uma sala gigante suspensa em vidro a ser bombardeada com eletricidade, nós esperaríamos fotografias épicas.
Sim, a fotografia já existia na altura.
Pois existia, embora de forma primitiva, mas não há nenhum registro fotográfico disto. De toda esta grandeza arquitetónica, restam apenas alguns esboços muito técnicos e rudimentares que o próprio Faraday fez nos cadernos de apontamentos diários.
É um contraste muito poético com a imagem do Tesla, de que falámos logo no início, sem dúvida. O facto é que as provas visuais genuínas demoraram imenso tempo a aparecer. A fotografia mais antiga e verificada de uma verdadeira gaiola de Faraday em funcionamento só surge quase um século depois da experiência do cubo.
Um século depois?
Sim. Em 1925, o National Bureau of Standards, nos Estados Unidos, publicou uma imagem onde vemos uma gaiola de malha metálica densa. Mas o fascinante é que já não está a ser usada para proteger um ser humano.
Ah, claro, a tecnologia mudou.
Exato. Está a proteger instrumentos de medição hipersensíveis contra interferências eletromagnéticas do exterior. Já é a transição da ciência romântica de não morrer eletrocutar para a ciência moderna de proteger dados e precisão.
Faz todo o sentido.
E a divulgadora histórica de ciência, a Kathy Joseph, faz um trabalho fabuloso a compilar esta linha cronológica. Ela mostra como Faraday sintetizou e popularizou este conhecimento de uma forma tão acessível que preparou o terreno para o que viria a seguir. O que, lá está, nos traz de volta ao truque fotográfico do Tesla.
Certo. Porque o Tesla mentiu na fotografia, no sentido de ser uma dupla exposição para a imprensa, mas, e este mas é gigantesco, ele não era um charlatão a usar a ciência de forma inconsciente. Ele percebia profundamente a física da gaiola.
Sem dúvida. Aliás, na sua oficina no Colorado, onde ele construiu aquele infame transformador que gerava milhões de volts, o Tesla implementou o conceito de Faraday de forma magistral, só que com a intenção inversa.
Como assim, inversa?
Ele envolveu os seus equipamentos geradores numa malha condutora, numa gaiola gigante. Mas ele não estava dentro da gaiola para se proteger da eletricidade.
Espera, ele colocou a máquina dentro da gaiola?
Exatamente. Ele estava a colocar a própria tempestade elétrica dentro da gaiola para garantir que as pessoas, o equipamento e os edifícios do lado de fora, na vizinhança do laboratório, não fossem fritos pela radiação eletromagnética extrema que ele estava a produzir. Ele virou o cubo de Faraday do avesso para proteger o mundo da sua experiência e não a experiência do mundo.
Que espetáculo! Então, o que é que isto tudo significa para nós hoje em dia? É muito fácil olhar para todas estas histórias de pioneiros românticos dos séculos XVIII e XIX como se fossem apenas curiosidades de museu.
Histórias engraçadas, não é?
Sim, ok. O Franklin tinha uma caneca gira, o Faraday construiu um quarto forrado a folha de alumínio, o Tesla fez truques fotográficos com uma gaiola invertida. Muito interessante, sim senhor. Mas a verdade é que estes pedaços de história são literalmente a fundação que impede a nossa sociedade digital de entrar em colapso total, não é?
Sem qualquer dúvida. Houve mentes brilhantes que pegaram nesta ideia e a democratizaram. Estamos a falar, por exemplo, de Lord Kelvin, que aplicou a blindagem em cabos telegráficos submarinos. Ou de Percy Spencer.
O homem que inventou o forno de micro-ondas.
Esse mesmo. E a ligação do Spencer ao Faraday é das coisas mais surpreendentes na tecnologia do dia-a-dia. O forno de micro-ondas é, de longe, a gaiola de Faraday mais comum do planeta e a que melhor exemplifica a aplicação moderna daquela geometria oca. Todos nós temos um na cozinha.
Mas, espera aí, deixa-me fazer o papel do cético rigoroso aqui. O meu micro-ondas tem uma porta de vidro. Quando estou a aquecer os restos de comida, eu consigo olhar lá para dentro e ver o prato a rodar.
Consegue, sim.
Ora, se o micro-ondas é uma gaiola metálica impenetrável que tranca a radiação brutal lá dentro, como é que eu consigo olhar através dela? O vidro não é de todo uma rede de estanho opaca.
E aí que entra a grande ilusão ótica da nossa cozinha. Da próxima vez que fores ao micro-ondas, olha com muita atenção para o vidro da porta. Vais ver que não é apenas vidro límpido.
Sim, tem tipo uma malha preta.
Exatamente. O vidro tem, na verdade, uma rede metálica embutida com milhares de furinhos muito pequeninos. E é aqui que a física do Faraday encontra a física de ondas. A radiação que o micro-ondas usa para aquecer a comida tem um comprimento de onda de cerca de 12 centímetros.
Ah, é uma onda bastante grande, vá, gordinha.
Podemos dizer que é uma onda gorda, sim. E aqueles furinhos na grelha metálica têm, se calhar, apenas 2 ou 3 milímetros de diâmetro.
Ou seja, a onda não passa.
Não passa de todo. Do ponto de vista da onda de micro-ondas, aqueles furos são minúsculos demais. A onda bate na grelha e não consegue passar. É refletida para trás, para dentro do forno, como se tivesse batido numa parede de metal sólido.
Faz sentido. E a luz?
A luz visível, que é a luz que reflete da comida e entra nos teus olhos para tu a poderes ver a rodar, tem um comprimento de onda microscopicamente minúsculo. Ela consegue deslizar perfeitamente através daqueles mesmos furos de 3 milímetros, sem qualquer resistência.
Uau!
Portanto, a porta é uma parede sólida e intransponível para as micro-ondas letais, mas é uma janela aberta para a luz visível inofensiva. A genialidade humana adaptou a gaiola para filtrar comprimentos de onda específicos.
Isso é absolutamente brilhante e, no fundo, quando olhamos à nossa volta, percebemos que o micro-ondas é só a ponta do iceberg. Se abrirmos um telemóvel moderno ou a placa-mãe de um computador portátil, não vemos apenas chips soltos.
Não, de todo.
Vemos muitas vezes que os processadores e as memórias mais críticas estão cobertos por pequenas caixinhas prateadas, pequenos escudos metálicos. São minúsculas gaiolas de Faraday. E quando estava a rever as minhas notas para a nossa conversa de hoje, escrevi uma frase solta na margem do papel que acho que resumiste de forma cirúrgica.
Qual foi?
A blindagem do mundo. Porque se essas mini gaiolas não existissem no interior do telemóvel, a própria radiação da antena celular e do receptor Wi-Fi iria causar tanta interferência eletromagnética, chamada EMI, que os delicados sinais elétricos do processador seriam corrompidos de imediato.
Iria tudo abaixo.
Sim. O ecrã faria cintilações, o computador bloquearia constantemente. E não é só a eletrónica de consumo. Os hospitais não teriam máquinas de ressonância magnética funcionais porque os sinais de rádio da cidade abafariam as medições corporais sensíveis. A nossa era da hiperinformação requer um silêncio eletromagnético que só a arquitetura invisível inventada nestes séculos passados nos consegue garantir.
É a síntese perfeita desta progressão incrível. Se olharmos em retrospectiva para tudo o que vimos hoje, temos uma linha de conhecimento humano que nunca foi interrompida. Tudo começa com uma curiosidade teimosa.
O Franklin e a caneca.
Exato. O Franklin a olhar para uma esfera de cortiça imóvel dentro de um recipiente vulgar de prata e a ter a enorme coragem de admitir que não fazia ideia do que se passava ali, o que abriu a porta para o rigor analítico do Coulomb, que usou a mecânica do universo para desenhar matematicamente uma zona onde as forças vetoriais se anulam mutuamente em perfeito equilíbrio.
E depois vem o lado épico da coisa.
Pois. Depois temos a audácia e o engenho do Faraday a levar essas equações abstratas para a escala humana e a provar que a vida biológica podia resistir a este caos eletrizado. E, bem, toda essa viagem intelectual culmina agora nestes escuros onipresentes.
No nosso dia-a-dia.
Sim, porque sem essas carapaças microscópicas a proteger a integridade de cada transistor e processador, a intrincada rede global de comunicação em que assentamos a nossa civilização colapsaria em minutos debaixo do peso da sua própria interferência.
Dentro de princípios mecânicos tão antigos e inalteráveis. Mas, para encerrarmos esta nossa exploração, há uma reflexão paralela que me ocorreu e que quero muito deixar no ar.
Força.
Reparemos numa simetria curiosa da história que acabamos de desvendar. O Michael Faraday construiu o seu imenso quarto condutor de vidro e estanho para se isolar. Ele entrou na gaiola para não ser atingido pelo caos elétrico violento que os seus assistentes estavam a gerar do lado de fora. Queria afastar a tempestade.
Certo.
Mas, mais tarde, o Tesla agarrou no mesmo exato princípio arquitetónico e montou-o à volta das suas próprias bobinas furiosas para que a tempestade elétrica e a radiação mortal não atingissem as pessoas e o mundo que estavam do lado de fora da gaiola.
Uma gaiola invertida.
Exato. E o nosso amado forno de micro-ondas faz exatamente o mesmo. É uma cela de alta segurança que aprisiona um bombardeamento letal de radiação contra a sopa que queremos aquecer, impedindo essa energia de escapar e cozinhar quem está na cozinha.
Bem visto.
O que me leva a pensar numa coisa. O milagre da gaiola de Faraday funciona perfeitamente, sim, mas é uma porta bidirecional. Serve para manter o caos do mundo lá fora protegido dos nossos equipamentos sensíveis, mas serve igualmente como prisão para enclausurar o caos tecnológico lá dentro.
É um lado escuro fascinante.
Não é? E pergunto-me ativamente, neste exato momento enquanto estamos a ter esta conversa, quantas dezenas destas gaiolas invisíveis temos à nossa volta nas nossas próprias casas. Escondidas atrás de molduras de plástico e vidro, a trancar em tempestades microscópicas de radiação e a impor em fronteiras físicas restritas aos elétrons rebeldes.
Devem ser inúmeras.
Tudo isto num trabalho silencioso e incessante, só para garantir que a nossa convivência diária com estes deuses da alta tecnologia não se torne perigosa para nós próprios. A célebre imagem ilusória do Tesla a ler um livro com toda a serenidade, enquanto raios de eletricidade explodem à sua volta, se calhar talvez não seja afinal assim tão diferente de qualquer um de nós no sofá, relaxados, a segurar um telemóvel carregado de energia de rádio a milímetros do nosso rosto.
Uma imagem muito poderosa.
Pois é. O escudo invisível continua lá, a trabalhar. Fica a provocação para matutarem da próxima vez que carregarem num botão para aquecerem o jantar ou ligarem o ecrã do vosso smartphone. Muito obrigada a quem nos ouve por nos ter acompanhado deste lado em mais um mergulho profundo no conhecimento e até à próxima análise.
Foi um gosto gigante partilhar mais esta exploração. Um grande abraço a todos e até à próxima.